O engenheiro, presidente da empresa Qualcomm, Cristiano Amon, vai ser homenageado pela Unicamp com o título de doutor honoris causa. É o primeiro não norte-americano a receber esse título. Nós vamos conversar com ele e falar sobre tecnologia também aqui no CBN Total. Olá, Cristiano, boa tarde, bem-vindo e parabéns por esse reconhecimento.
Muito obrigado, Marco. Prazer muito grande falando com vocês.
Bom, quando se recebe um título como esse, tem um trabalho muito grande, né? Até que se chegue a ele, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória.
Claro, claro. Eu sou nascido, criado aqui em Campinas, fiz engenharia elétrica no campo, formei em 1992. E eu tive o privilégio, vamos dizer assim, o privilégio, a oportunidade de trabalhar toda a minha carreira de engenheiro dentro da telefonia móvel, né? E eu comecei a minha carreira, na época, era a maior empresa de telefonia móvel do Brasil, era a NEC do Brasil, e eu comecei a implantação das primeiras redes celulares no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí, depois de basicamente um ano, a NEC me transferiu para o Japão, foi a primeira vez que eu saí de Campinas, a primeira vez que saí do Brasil, fui para o Japão, trabalhei como engenheiro na NEC do Japão, e comecei a trabalhar nas primeiras sistemas digitais. Foi aí que eu conheci a Qualcomm, né? A Qualcomm tinha uma tecnologia que estava se despontando para o 2G, e a Qualcomm me fez uma oferta de trabalhar na Qualcomm. Então, voltei para o Brasil, fiquei no Brasil um pouco mais de um ano, trabalhando justamente por toda a América Latina, criando condições para o desenvolvimento das tecnologias de segunda geração, e aí a Qualcomm, no final de 96, me convidou a mudar para os Estados Unidos, e eu fiquei na Qualcomm de 96 até pouco de 1999, trabalhando justamente com os sistemas digitais de 2G e de 3G, que eram quando você começou a conectar pela primeira vez o celular à internet. Aí eu fiz uma pequena mudança durante um tempo na minha carreira, fui para a Ericsson, era uma empresa também mundial de infraestrutura de celular, trabalhei com 3G na Ericsson, depois eu resolvi que eu ia voltar para o Brasil durante um período. E aí você tinha uma empresa que estava passando dificuldade financeira, que era uma das empresas Espelho, a Vespa. Vim para fazer o processo de reestruturação da Vespa, vim como CTO da empresa, diretor de tecnologia. E aí, quando esse processo foi concluído e a Vespa foi vendida em Embratel, foi quando a Qualcomm me chamou para voltar para os Estados Unidos. Tá? E aí, em 2004, retornei aos Estados Unidos, aí já como vice-presidente, assumi os produtos da Qualcomm de semicondutores, os produtos com tecnologia CDMA, e depois de alguns anos eu assumi toda a linha de produtos da empresa. Eu continuei desde 2004 até hoje na empresa, e em 2018 cheguei à presidência da empresa. Realmente sou o primeiro presidente não norte-americano da empresa, e tenho trabalhado nos últimos anos justamente com essa transição do 5G. Trabalhei em todas as transições de tecnologia, qual é a empresa que é uma das principais criadoras das tecnologias de telefonia móvel, tanto o 2G como o 3G, o 4G, e agora estamos trabalhando no 5G, e foi 2 anos de sucesso, justamente acelerando o 5G por mais de um ano, e hoje está sendo lançado já como tecnologia em todas as economias desenvolvidas do planeta, desde Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia e China, e espero que vai ser um fenômeno talvez mundial já em 2020. Bom, contei um pouquinho resumido, não sei se eu respondi essa pergunta.
Muito bem respondida, e agora a gente vai falar da tecnologia 5G, que toda essa trajetória, né, que fez você chegar a esse título de doutor honoris causa, muito trabalho, e o 5G vem para ser um desafio muito grande também, um mercado que vai movimentar, vai mudar principalmente a maneira do brasileiro usar a internet, né? Claro que no mundo todo, mas aqui no Brasil também.
Com certeza, com certeza. Talvez o que eu pudesse falar é que a transformação mais profunda da telefonia celular é o 5G. Né? Talvez voltando um pouquinho no tempo, hoje em dia, com 4G, todos nós com o smartphone, hoje as pessoas, o smartphone é tão importante, talvez as pessoas não conseguem sair de casa, se largar o celular em casa, volta para pegar, né? Porque você faz tudo através do seu telefone, é o seu computador pessoal, é o seu dispositivo inseparável, e você se comunica com todo mundo e com tudo através do seu smartphone 4G. Então hoje, se você olhar o 4G, foi uma transformação enorme, é a maior plataforma de desenvolvimento da humanidade, é o smartphone hoje. E quando se imaginava que não tem nada mais para que possa se transformar dessa forma, aparece o 5G, e o 5G vai ser a maior transformação da indústria. Por quê? O 5G vai ser a forma que nós vamos todos se conectar com a internet. E o 5G veio para resolver vários problemas hoje de uma sociedade madura de smartphone 4G. O 5G vai te dar dados ilimitados, velocidade ilimitada. Não só vai conectar todos os celulares, mas vai conectar tudo ao nosso redor. Então, hoje se fala em bilhões de pessoas conectadas. Quando você adiciona as bilhões de pessoas conectadas, mais a internet das coisas, nós estamos falando de ordem de grandeza de 100 bilhões de coisas conectadas. E com isso você vai estar sempre conectado à nuvem, totalmente diferente. Uma outra coisa que o 5G vai proporcionar é que a sua capacidade de processamento e de computação não vai ser mais limitada ao que o seu telefone pode fazer. O 5G, quando você precisar de computação adicional, você vai fazer isso na nuvem. E com isso a gente vai ver especialmente o surgimento do que a gente chama dos super aplicativos. E qualquer tipo de serviço, seja de serviço de produtividade, que hoje você precisaria, por exemplo, de um workstation, você pode fazer no seu celular, como também qualquer serviço de entretenimento. E vai mudar muito, por exemplo, o consumo de vídeo, geração de vídeo, consumo de jogos, além de outros serviços em que ainda não foram inventados. E só para complementar e terminar essa resposta, hoje já é possível, nós já temos já em laboratório, você ter coisas bastante futuristas, de forma que você vai poder usar óculos, e não assim um dispositivo de realidade aumentada, realidade virtual, mas um óculos, como óculos de sol, um óculos de grau que qualquer pessoa pode utilizar. E esse óculos, conectado com 5G, vai poder reconhecer, através de inteligência artificial, reconhecimento facial, imediatamente qualquer sala, qualquer reunião que você entrar, que diz quem são essas pessoas, vai na rede social das pessoas, diz quem são elas, se você já tem amigo em comum, se você já encontrou com elas, e além de você também reconhecer coisas. E a realidade aumentada vai fazer parte do cotidiano de todos nós, e você, além do smartphone, você vai ter também outros dispositivos que serão parte da transformação do 5G.
Para falar dessa transformação, né, a gente vai falar de um mercado que movimenta muita coisa. Por exemplo, hoje, cada operadora ela faz uma promoção, né, de número de dados. Claro que já tem se expandido bastante. Antes a gente falava de internet e de 300 mega de internet no mês. Hoje se fala de 5 giga, né, oferecido pelas operadoras. Aí eu queria que você respondesse sobre isso. O mercado está preparado para absorver isso por um preço bom também, né? Afinal de contas, a hora que a tecnologia 5G chegar, todo mundo vai procurar, né? Então vai ser um mercado muito forte economicamente falando?
Excelente pergunta, Marco. Vamos falar da parte econômica de vários lados, né? Eu vou colocar alguns dados que eu vou responder a sua pergunta. Primeiramente, hoje em dia já existem estudos econômicos que mostram que o impacto econômico do 5G é de 13,2 trilhões de dólares. Né? E da mesma forma que com o 4G foram criada uma nova economia nos Estados Unidos, como foi um país pioneiro no lançamento do 4G, Você tem empresas como Uber, Airbnb, Amazon, Facebook e toda uma economia digital que apareceu nos Estados Unidos. Por exemplo, a Europa não teve isso, porque ela se atrasou para o 5G. Então, hoje se enxerga que no 5G você vai ter um desenvolvimento econômico muito grande, você vai ter uma nova série de desenvolvimento de economias digitais, e por isso nenhum país quer ficar atrás, porque são 3,2 trilhões de crescimento econômico vinculado ao 5G numa escala global. A outra questão econômica é que não é mais única e exclusivamente a forma das operadoras poderem se beneficiar da tecnologia é com conexão de celular. Como o 5G conecta tudo, então você tem o setor automotivo, o setor industrial, você vai ver várias redes do 5G para aplicações corporativas e industrial que criam outras fontes de receitas. E aí vem a questão da sua pergunta específica do usuário. Todas as redes do 5G que foram lançadas agora é plano ilimitado de dados. Por exemplo, a Europa nem tinha plano ilimitado de dados. O serviço 5G foi lançado com plano ilimitado. E a característica para o usuário vai ser como o de Wi-Fi na sua casa. Você vai simplesmente estar conectado e você não vai se preocupar porque a tecnologia foi desenvolvida para que você possa ter um consumo de dados. Se para a operadora, ela tem um custo por bit transmitido muito mais baixo do que o 4G. Ou seja, não é economicamente viável você criar uma sociedade que está conectada com dados ilimitados de celulares utilizando 4G, e aí o 5G vem resolver isso, criando também oportunidade para a operadora, ao mesmo tempo que o usuário vai ter um dado mais acessível e com dados ilimitados.
Para a gente encerrar, Cristiano, claro que quando vem uma tecnologia como essa, e você já disse no início da entrevista, hoje ninguém sai de casa sem o celular, todo mundo usa o celular para tudo, né? Ele está substituindo várias funções. E aqui em Jaguariúna vai ser instalada uma fábrica de chips, né? Aqui na nossa região também. Além de economicamente o mercado de telefonia ser muito forte, também vai gerar muitos empregos por aqui, trazer tecnologia para a região?
Sim, esse é um trabalho talvez pioneiro da nossa companhia, porque você pega uma situação como o Brasil não é um destino natural para a produção de tecnologia, principalmente produção de semicondutores. Mas o Brasil tem um parque fabril, até aqui na região de Campinas, Campinas região, você tem um parque fabril de manufatura de celulares. Quando você olha, você tem que importar todos os componentes e você faz a montagem do celular no Brasil. O que nós estamos fazendo é trazendo um processo que a gente chama uma tecnologia nova, que você adiciona mais valor, tá? Encapsulando vários chips em módulos, e esses módulos eles são feitos, seriam feitos aqui localmente, e com isso você não só tem a geração de emprego, mas torna a capacitação tecnológica aqui no Brasil para que você possa utilizar esses componentes em outras indústrias que não sejam celular. Isso se torna mais fácil para indústrias que não têm uma engenharia de um fabricante de celular poder colocar conectividade nos seus produtos, que é justamente essa visão do mundo conectado e tudo conectado além do celular, da internet das coisas.
Cristiano Amon, presidente da Global Qualcomm, presidente internacional, recebendo um prêmio hoje aqui na Unicamp. Campineiro, né? O primeiro não norte-americano a receber, a ser presidente dessa empresa, recebendo esse título hoje, doutor honoris causa, explicando muita coisa da tecnologia, do que vai mudar já a partir de 2020, como foi dito pelo próprio Cristiano aqui na entrevista. Muito obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez pelo prêmio e uma boa tarde.
Muito obrigado.